Fudeu, agora que eu entendi qual que é o tema do programa. Fudeu, tudo.
Como assim, cara?
Eu não sabia, caralho. Eu não tinha entendido que era isso.
Isso porque você nem tá bebendo, hein, Rafael?
Não, não bebo mais. Puta que pariu.
Um brinde.
Ai, me fodeu, mano. Me pegou, cara.
Caralho, cara, eu não acredito.
Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo. Estamos começando mais uma Agenda Cultural. É isso mesmo que vocês ouviram, Agenda Cultural. Eu sou o Flávio Vieira e tô aqui hoje com o Felipe Pereira.
É agenda cultural, né?
Agenda cultural.
É uma agenda cultural.
É, claro que é. Ué, a gente é o dono dessa porra, cara. A gente escolhe o que é. A gente pode subverter as próprias regras. Conosco também, Rafael Moreira.
É isso aí. É isso aí. Subvertendo as regras.
Isso aí.
E a memória também.
É porque aqui é um podcast subversivo hoje, cara.
É subversivo.
Enfim, fechando o time aqui conosco na mesa, Douglas, o Exumador, direto do Podtrash.
Por Deus, pela família, o que eu estou fazendo aqui?
E pelos bons costumes.
Aleluia!
Pela paz de Jerusalém, meu amigo.
Pela paz de Jerusalém, eu não vou citar.
Pelas criancinhas transexuais. Pelo Facebook, o que está vendo? Facebook, meu Deus.
Enfim, né, cara? Bom, pra que estamos reunidos aqui, né? Bom, fazia muito tempo que a gente não gravava uma agenda de nada. E é como a única pessoa aqui que tá sempre informada de tudo que sai de lançamento é o Felipe, e a gente sempre cagando pra isso, a gente decidiu aproveitar o momento político pra fazer uma agenda cultural meio que especial de política. Então a gente não vai ficar se limitando por data de lançamento nem nada, vai ter uma liberdade para comentar de algumas coisas já mais antigas, coisas novas. É basicamente isso, né?
É, né? Até porque se fosse só coisa nova de política ia ficar difícil fazer uma agenda.
Fudeu, né? Fudeu.
Fudeu.
Fudeu. Dá pra falar de um monte de documentário. Aquele documentário bom da Ucrânia que fala dos fascistas. Como
quase
grandes
ganhou,
heróis, né?
Cara, né, meu? Você não ganhou porque teve o M, que é bem legal também.
Mas você votou na Luciana Genro, a Luciana Genro falou que eles eram revolucionários, hein, cara?
Vai jogar na minha cara, meu filho da puta. Seu merda.
Enfim, vamos às dicas. Vamos começar pelo mais fácil, né? Vamos comentar de algumas indicações culturais aqui sobre... Sobre não, né? De cinema. Enfim, a gente selecionou alguns filmes que a gente acha importante, né? Algumas coisas mais básicas para quem não conhece. E que acho que, de certa forma, traz uma boa análise do que é o Brasil e um pouco sobre o momento político atual e algumas coisas também fora daqui, né? Douglas, você quer puxar algum aí, cara? Ou você prefere que a gente comece?
Sim, eu agradeço, né, em primeiro lugar, a participação e o convite. E é bom a gente falar sobre isso, né? Porque, quem sabe, né? Eu tô lá no Podtrash, a gente fala de filme trash e tal, mas eu também sou professor, né? Eu sou um cara que não tá acostumado a visitar o Facebook. Mas eu tenho Facebook,
tá,
eu coloco meus alunos. Cara, os meus alunos, eu botei eles lá no Facebook, né, pra trabalho de escola, olha a data da prova, aquela coisa. E aí, de repente, eu começo a ver a molecada é que o Coronel Ustra, que o Bolsomito, que não sei o quê, viva a ditadura. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Pela,
que sabe, mundo é esse, né, cara?
E aí é importante a gente, na internet, falar sobre esse tipo de assunto, né? Justamente porque a molecada que tá aí, de repente, ela precisa, né, tomar um tento, né? E perceber o grande problema que é, a grande bobagem, que é começar a falar uma série de coisas desse sentido, né?
Sim.
E um filme interessante que, pô, todo mundo conhece, né? E é importante a gente falar, até porque pode acontecer e tem sérias relações, né, com o momento conservador que a gente está vivendo, é o filme A Onda, né, de Velho.
Sim.
Né, que é justamente a molecada, né, falando pro professor, pô, professor, mas ditadura, nazismo, isso nunca mais vai acontecer na Alemanha. Né, isso é impossível de acontecer. E aí a gente vê, né, o projeto social do professor, que era anarquista, né, ele começa
ele começa
a construir
falar
na sala, né, ele começa a falar na sala de aula que eles têm que tratar o professor como Führer, como Herr, professor do mal, né, e todo mundo tem que seguir lá a cartilha Juventude Hitlerista, né,
usar uniforme,
viver em nome lá da onda, né, da terceira onda e tal, e você vê a escalada desse tipo de ideologia que vai tomando conta da juventude e acaba virando um mote, acaba virando um rumo pra eles, né? Então, sim, é importante a gente falar desse filme, justamente mostrar pra molecada, né? Assim, os filmes que eu trouxe, assim, são bem didáticos e são filmes importantes pra gente passar pro pessoal, né, mais novo e tal, sim, pra eles conhecerem um pouco pra tentar ver com eles, né, juntos, eles descobrirem esse grande problema que é, né, falar de política, que ditadura não é essa brincadeira que eles acham que é, né, e Bolsomito é o caralho e tal. Então, sabe, é importante a gente...
Sim.
Né, e A Onda, eu acho que é um bom início pra eles tomarem noção desse tipo de facilidade, né? Fácil, né? Você convencer o jovem a tomar um determinado partido e tal, né?
Esse filme é muito bom porque ele mostra bem aquela coisa da... a sensação de pertencimento que esse tipo de grupo te dá.
Sim.
Porque a gente vive numa sociedade meio que... principalmente pro adolescente e tal, é uma coisa bem segregante, vamos dizer assim. Cada... Sim. E aí, na hora que você pega, junta todos e mostra que um grupo tem força, isso pode ser usado pro bem. Mas é bem mais fácil você usar, até você pode usar para qualquer coisa, entendeu? E aí eu acho bem interessante essa construção que o professor faz com os alunos, parecido até com o que se usa nas Forças Armadas, em preparação, uhum, de guerra, esse tipo de coisa.
A questão da hierarquia, a questão da obediência,
exatamente,
e obediência cega, né?
A obediência cega.
É.
Que é o mais importante para esse tipo de movimento, né?
Uhum.
Que você não pode questionar nada.
O destaque pro foco da violência, né? Você tem que estar preparado pra agir com violência se aquele determinado grupo pensa diferente de você, age diferente de você. Então, você vê essa questão da intolerância, você vê a questão da violência, da obediência cega, a slogans, né? Porque são slogans, né? E é fácil, e é mais fácil do que a gente imagina, né? Tá o Facebook aí, né? Que não deixa mentir, né? Ver a molecada, a juventude seguindo cegamente coisas com as quais ela não tá, não é do inteirinho dela, ela não tá inteirada, né? E acaba seguindo cegamente, né? E às vezes até se prepara pra lutar, pra bater no outro, pra, né? Briga de galera mesmo, né? Cegamente.
É interessante também que, eu não sei, eu lembro que na época que eu assisti, eu ainda fui dar uma pesquisada, mas algo, não daquela forma, mas ele é baseado numa história real que aconteceu nos Estados Unidos, não foi?
Sim, sim. Em 60 e pouco, em 67.
Sim, é isso mesmo, só que foi nos Estados Unidos, não na Alemanha.
É, o fato de ser na Alemanha acho que dá um impacto maior ainda, né, cara? Por toda a história do povo alemão. E tem aquele lance todo do início do filme, né? Do professor, a princípio, querer falar sobre anarquismo. E daí tinha um professor conservador que toma o tema dele. Exato. E daí sobra pra ele falar sobre totalitarismo, né?
E outra coisa interessante, né? O carisma desse professor, sim, né? O respeito, sim, que ele tem entre a juventude. Até ele tinha uma posição de respeito lá na escola, né? Ele, uhum, era uma figura, né, bem vista e tal. Então é a questão da autoridade. O carisma.
Sim, não, é interessante, ele entra na sala a princípio pra dar uma aula, como outras que ele provavelmente dá todos os dias, né? E daí fica com esse discurso do pessoal, pô, mas falar de totalitarismo, isso é impossível acontecer nos dias de hoje e tal, principalmente por conta do nosso histórico, isso não vai se repetir. Daí ele muda a dinâmica da aula e começa a fazer um experimento com os alunos, né?
Sim.
E leva até as últimas consequências, né?
E aí você vê a violência, a alienação, né?
Sim, aquelas pessoas que de repente não têm voz, né? Que são excluídos, começam
a... O garoto
a...
sofria bullying,
exato,
né?
Exato, exato. Ele tem essa sensação de pertencimento, como você tinha dito, né, Doug?
E outra coisa interessante, alguns argumentos, né? Assim, claro, você tem a época fascista lá, o fascismo na Alemanha, né? No período da Segunda Guerra. Você vai ter temas... voltados para a era moderna, né? Dentro da aula ele começa a falar sobre a questão do capitalismo, da alienação,
sim,
da globalização, e são temas ocidentais modernos, né? E você, dentro mesmo de uma discussão sobre esse tipo de assunto, que é o que a gente faz de forma geral, né? E aí você pode adequar esse tipo de discurso dentro de uma capa, dentro de um slogan, por exemplo, fascista, dentro de um slogan autoritário, autocrático. Democrático,
sim. Né? Sim, com certeza.
Você vê a capa, o verniz ideológico que qualquer assunto pode tomar, tanto pro bem quanto pro mal, né? É bem interessante isso.
Aproveitando o tema da onda também, um filme, eu acho que o Flávio leu. Fábio.
Flávio é foda. 10 anos de curso.
O Flávio leu o livro, eu só vi o filme, que é Olha Quem Está de Volta, acho que é em português, né?
Ele está de volta. O livro, pelo menos, ele está de volta.
Ele está de volta?
Eu não sei se a tradução foi nesse mesmo sentido.
É, eu não sei.
Mas é um livro do Timur Vernes.
Isso, um livro alemão também.
Alemão, e foi publicado aqui, acho que tem pouco tempo, deve ter um 2013, 2014, pela Intrínseca.
Isso.
O livro, vou ser bem sincero pra você, não achei interessante não, mas... Você gostou do filme?
Eu gostei, assim, não é maravilhoso, a onda é muito melhor, não tem nem comparação, assim, na qualidade, tanto cinematográfica quanto da profundidade do assunto, só que é uma sátira. É uma sátira do Hitler voltando do nada, uma coisa meio realismo fantástico, assim.
Não explica, ele, né? Ele acorda...
Ele acorda, tá no meio de Berlim em 2015. Uhum. 2016, sei lá. E aí as pessoas levam aquilo como uma brincadeira, um programa de comédia e tal, e é o Führer e não sei o que e tal, e todo mundo ha-ha-ha, engraçadão, tal, tal, tal. Só que é o Hitler de verdade, entendeu?
Sim, sim.
E ele começa a usar... ele usa isso pra uma explosão de popularidade. Novamente, tipo... só que se antes era pelo carisma e pelo convencimento do povo alemão que naquela época tava na merda,
uhum,
lá na década de 30, agora é pela rede social, pelo seu engraçadão, entendeu?
Olha a rede social aí, né?
Exatamente. O piadistão, entendeu?
E ele, no filme, ele tá num programa de humor, Rafael, na TV?
Aham, sim. Ele tá num programa de humor, mas ele extrapola. Ele extrapola
não,
isso.
Tem isso no livro, mas é uma das melhores partes, acho que, do livro, de fato, são os discursos, né? Ele tem algumas esquetes que ele faz, depois ele, num programa do tipo David Letterman, né, no livro, não sei se é assim, que ele tem um quadro de humor lá.
É muito curto essa parte, é bem curto mesmo.
É, e daí ele,
a parte dele na TV.
No livro, ele alça uma fama muito grande, cria um programa próprio, e daí ele começa a discutir isso de forma bem humorada, só que as pessoas começam a falar, pô, o que ele tá falando tem sentido, é isso aí.
Exatamente.
Tá. E daí esse jeito caricato, que a princípio você acha que, ah, o cara é só uma piada, não representa perigo algum.
Só pra deixar claro, ninguém acredita que é o Hitler de verdade.
Sim,
todo mundo
sim.
Acha que é um cara personificando, entendeu?
Sim.
Então, tipo, não é o Hitler, porque, porra, não é possível, ele tá morto.
Uhum.
E nisso vai, e ele começa de fato a ganhar popularidade. Aí tem uma coisa muito interessante no filme, que ele tá falando os maiores impropérios, barbaridades, não sei o que e tal.
Xenofóbico,
todo mundo levando como piada, achando legalzão. Aí ele mata um cachorro, e aí a popularidade dele vai pro caralho, entendeu?
Ah, tem isso, cara?
Tem, nossa, tem. Cara. Bicho, você pode falar...
O que for,
o Bolsonaro... Mano. Vou falar o que caralho que for. Se ele matar um cachorro amanhã, acabou. Acabou pra ele.
Eu preciso ver esse filme. Ele chegou no Netflix aí. Eu falei, até coloquei na minha lista pra ver, mas Ainda não.
O pôster tem, tem o cachorrinho, inclusive, né?
Tá dito cachorrinho.
Sim.
Mas, vai o Baxter, assim, Baxter de todos os mundos univos, né? Vai lá o cachorrinho.
É muito bom psicopata. Ele tá andando assim, tem um cartaz com a silhueta, né? O cabelo de emo. É, o nome do filme é como se fosse o bigodinho e tem um cachorro do outro lado.
Mas enfim, assim, o mais interessante. O filme é legal, ele tem umas boas ideias, assim, dá pra dar umas risadas e tal. Mas não é nenhuma obra-prima, nem nada. Mas o interessante é o final. O final, ele dá uma, meio que uma lição de moral, vamos dizer assim. Acontece lá umas paradas, e aí, como que você voltou? Da onde você saiu? Você não pode ser assim. Não, eu sou do povo. Eu vim do mesmo lugar que vocês. E as pessoas estavam interessadas no que eu tô falando. Então não acha que eu mudei a cabeça das pessoas.
Sim.
É. Eu só tive a conversa doce, o canto da sereia.
Eu só estou dando voz para uma parcela de uma população que acredita nisso que eu estou falando, né?
É. Exato. Isso pode ser falacioso? Pode. Mas também tem uma parcela de verdade nisso.
Não, com certeza.
Uma coisa interessante, um amigo meu tava na Alemanha em 2013, e aí ele me mandou uns vídeos assim, 2013 era 70, 80 anos da ascensão do Partido Nazista.
Uhum.
É, acho que 80 anos. Ele tava lá e ele mandou uns vídeos, umas fotos assim, no portão de Brandemburgo, assim, as paradas, como se fosse um daqueles grandes comícios deles, tá ligado?
Sim.
Gigante, assim, todo com um telão na porra toda. E, tipo, simulando mesmo, um show de luz, o caralho. Parecia que, de fato, você tava no meio de um comício com o Hitler falando lá.
Caralho.
E aí eu fiquei assim, porra, mas por que eles estão fazendo isso, né? E aí, meu amigo tava lá, ele começou a me explicar que, assim, eles não jogam pra debaixo do tapete. De jeito nenhum.
Exatamente,
entendeu?
É.
Eles estão lá, todo ano tem comemoração, entre aspas, mas na verdade é o dia da memória, pra falar da merda que foi a Segunda Guerra, a merda que foi o fascismo. Todo ano tem um dia cívico pra isso. Quase como expurgar os demônios, entendeu?
É, não, isso é interessante porque é algo que eu, o Felipe e o Fábio até comentamos naquele programa que a gente fez sobre a ditadura, que até eu tive a oportunidade de entrevistar o Cid. É que aqui no Brasil, essas coisas foram jogadas para debaixo do tapete, né, cara?
Exatamente.
Esse é o
exatamente.
Grande problema. E não é o que de fato ocorreu nas outras ditaduras da América Latina, né?
Exato.
Argentina, mas é claro, Chile, Uruguai.
É claro que muitos desses demônios estão saindo debaixo da cama, né? A gente tá vendo aí o a extrema-direita, né, na Europa, crescendo, né, barrando migrantes islâmicos, sim, aquela questão toda, né, o terrorismo. E a gente está vendo muitos países, Alemanha, Áustria, vários partidos de extrema-direita
Suécia.
Tomando poder. Suécia.
A Polônia, se eu não me engano, está tratando como gado, cara.
Exatamente, então
tá murando.
A gente gravou lá no História em Debate, né, do programa que a gente fala sobre história, reúne historiador, gravamos lá um programa sobre justamente isso, a ascensão da extrema-direita na Europa e o muro que se cria contra os muçulmanos, né? Depois a gente pode até botar o link, mas a gente fala sobre isso, mas na América Latina especificamente, né, você tem a questão aí, as elites, os militares, você tem uma espécie de acordão, né, pós-ditadura militar, que você não tem a resolução desse... No Brasil, né?
Sim,
você não
principalmente
tem a resolução
no Brasil.
Desse...
Ah,
exatamente, porque no Chile você teve, né? Julgamento do Pinochet.
Na Argentina também.
Na Argentina, né? Pô, milhares de pessoas...
A Argentina quase sofre um golpe logo depois da redemocratização, porque
exatamente.
A primeira coisa que o presidente fez foi tirar, não tem anistia, a casa do caralho, meu filho.
É.
Exatamente. Mas então, as cicatrizes, né, são sangrando ainda aqui, não. A gente faz a casquinha, né? A gente faz a casquinha com a bancada do boi, bala, bíblia e vida que segue, né? Aqui no Brasil nada se resolve, tudo vira um eterno continuar de golpes, né? A República, né? A nossa história republicana, ela é de golpe. Parece que vai mudar, mas aí volta, né?
Volta
tem um retrocesso,
status quo, né? Cara, né? Frequente.
Exatamente.
E é interessante vocês falarem tudo isso, porque o cenário atual proporciona esse tipo de coisa, né? Já que isso é tão pouco discutido e foi tão pouco debatido na sociedade, né? Por causa dessas bobagens do tipo anistia ampla, geral e restrita, que não foi pra lugar nenhum, né, cara?
E aliás, a democracia, o Flávio, aliás, a própria redemocratização do Brasil aconteceu justamente por isso, ó. Se não tiver impunidade, a gente não libera o governo civil.
Não, isso que...
A gente não sai daqui.
É, pois é.
Exatamente. A lógica é essa, a lógica é da impunidade. Né?
Existia uma pressão externa para que a ditadura acabasse, isso veio até dos Estados Unidos, porque já não era nem mais vantajoso para ele aquele tipo de coisa, uma tipo de política nacional desenvolvimentista como era do Brasil, e era típico do cenário da ditadura brasileira militar nossa.
Lógica, né? Uma nova lógica.
Abre as portas aí que o neoliberalismo vai entrar com tudo, né? Agora, então, foi justamente, acabou porque os caras queriam que acabasse. Logicamente, houve uma pressão externa, isso tem que ser falado, mas foi desse jeito. Não à toa, os caras não conseguiram, com o movimento das diretas, ter sucesso, né? Isso
é uma puta decepção. A gente acaba nem fala disso, porque, tipo, é uma puta decepção cívica.
Sim, sim.
Porque não foi direta, não foi direta.
O Sarney assumindo.
Foi o Sarney, caralho.
Pois é.
O Neves, ele foi preparado pra ser isso mesmo, né, cara? O cara que seguraria a bucha e acabou...
É outro pau no cu, esse Tancredo Neves.
Caindo.
É aquela transição conservadora, aquela transição do acordão, que, aliás, foi o que aconteceu em 2002, né? O tio Lula, quando a grande massa de popular, a grande massa de esquerda fala, caramba, agora vai... Mas o tio Lula, ele teve uma preocupação em fazer um grande acordo, né?
Uma grande conciliação de classes, né, cara?
Exatamente. Então você tem aí, você não tem muito pelo contrário, né? Que o pessoal fala que é essa coisa da partidarização, né? Tosquíssima, né? Esquerda, direita, extrema esquerda, extrema direita, que a gente vê no Facebook, né? Mas muito pelo contrário. O PT saiu muito na frente do PSDB justamente por ele ser o responsável por fazer o grande pacto, o grande acordão entre os mais miseráveis, fudidos e desesperados, né? Com as grandes elites lá, os coronéis e tudo. E tipo, olha, calma, que eu vou conciliar todo mundo. Uhum. Né? Eu sou ele com aquele carisma, né? Com aquela bilha, com aquele. Aquela diplomacia lá garantia Soidjo, né? Ele manteve aí uma situação de estancamento da extrema pobreza. Ele fez um pacto de garantir que os miseráveis continuassem miseráveis ali, né? Os ricos continuassem muito ricos, né? E você tem aí um estanque nessa grande luta, nessa grande luta social, né? Os movimentos sociais, eles meio que ficaram deixados de lado, né? Foi uma decepção muito grande.
Eles foram trazidos pra dentro, né, cara?
Eles foram apaziguados.
Foram trazidos pra dentro, apaziguaram. A
Exatamente.
É lógico que isso não dá para confundir com a militância em si, né?
Sim.
Eu acho que uma coisa são dirigentes, líderes dessas coisas e a própria militância. O que isso a gente tem que levar até pro próprio PT, mas ok, né? É outra discussão.
É.
Mas é, de fato, a gente viu agora onde esse tipo de conciliação de classes chegou do PT, né? Por mais falta de habilidade e articulação política que a Dilma tenha, né?
Sim.
Não seria tão diferente, né, cara? Qualquer outra ali. E isso é lógico. Isso é bastante lógico.
Parece ter um prazo de validade, né?
Sim.
O do PT já estourou, no caso.
É. E ele não
Mas esse tipo de fazer. Política tem prazo de validade, porque ele não resolve os problemas e...
É, paliativo, né, cara? Não,
continua a mesma bosta de antes.
E se ele, em 2005, né, quando aquele auge lá do Mensalão, quando aquilo tudo tava explodindo, se o PT pegasse pra ele, né, expôsse assim... Vou ser o partido que vou expurgar a corrupção, vou abrir as veias aqui do meu partido, e não aconteceu, né?
Não.
Então foi aí que realmente o povo, né, que votou, o pessoal perdeu, se desiludiu totalmente, né? Porque ele abraçou, na verdade, todo o fisiologismo,
Sim.
todo o patrimonialismo, né? Toda aquela. Ele abraçou toda essa situação que não vem do PT, do governo, né? Mas ao invés de justamente pegar isso e transformar transformar em luta política, em projeto, né? Ele, muito pelo contrário, né? Virou um pano quente, né? Ele conciliou, e aí a gente tá vendo agora a consequência disso, né?
Sim.
O movimento de 2013, né? Aquela questão lá da...
20 centavos.
Isso. Esses movimentos aí, o Mises, e sei lá mais o quê, o movimento veio pra rua, e não sei, isso tudo aí foi quem virou o protagonista desse tipo de ação na rua. Você vê a direita na rua, ao invés de botar, sabe? Como assim? E aí você tem o movimento Passe Livre, né? E você tem agora um crescimento de discursos de raivosos, de intolerância na rua. Isso até aumentado. E a Dilma, né, não sabe, não tem como lidar com esse tipo de discurso, de jogo, né? Tá difícil, tá brabo.
É, isso que você tá falando, inclusive o Cid fala no podcast que a gente gravou, né, na entrevista, de que esse levante reacionário não foi algo que foi causado pelas manifestações, não foi tipo uma reação a esse tipo de coisa, era uma coisa que já tava meio que programada e que aos poucos foi ganhando força, né? Talvez isso tenha acelerado, mas ele não acredita que tenha sido a origem, né?
Século XXI, né, pode parecer brincadeira, mas, assim, historiador não tem bola de cristal, né, a história, assim, não se prevê, né, a história se analisa e com calma, tenta se analisar com calma, né, mas, assim, se a gente pensar, Venezuela em 2002, o Haiti 2004, Bolívia 2007, né, 2008, Honduras, né, o Zelaya 2009, Equador, Paraguai aí, quatro anos atrás, agora o Brasil.
Ah, pois é.
Né, você vê aí um novo tipo, né, onde os militares, né, um novo tipo de ação, vamos dizer, da direita, onde você não tem os militares como protagonistas da tomada de poder, né, vamos dizer assim. Você tem outros agentes, né, de atuação aí, que vamos ver onde vai dar isso tudo, né.
Falando dessa questão desse cenário latino-americano, acho que, não sei se todo mundo viu, mas uma boa era a gente relembrar um pouco do documentário do Tendler, né, do Silvio Tendler, que é o Encontro com Milton Santos, como que é o subtítulo? O mundo global visto do lado de cá.
Pela globalização do lado de cá, não é isso?
É, algo assim, eu não lembro direito. Mas ele faz muito um paralelo com esse cenário, né? De hoje em dia, logicamente, que na época do documentário era abordando mais um período da época dos anos 90, né? Que eu acho que o documentário é do começo de 2000.
Sim, falecido no comecinho do século XXI, né? Acho que é 2000 que ele falece.
É, o documentário, quando sai, o Milton Santos ele já havia falecido, né?
Isso.
Eu acho que vai até uma homenagem no final do Tendler. E é interessante, né, cara? O Milton Santos é um geógrafo e ele faz uma análise, assim, perfeita da questão desse terceiro mundo, né? Hoje em dia a gente não usa muito mais.
Ele é bem interessante.
Isso.
Ele põe temas bem interessantes que a gente discute hoje, né? Se a gente fala de favela e a questão aí da Rede Globo, que põe só os negros como favelados ou bandidos ou empregado doméstico, etc. A questão aí da pobreza crescente, né? A desigualdade social.
Sim.
A questão da mídia, o papel da mídia.
O consumismo, né? Algo também muito.
A sociedade de consumo, né? A mercadoria passa a intermediar as relações de cidadania.
Exato.
Né? Você não é mais um cidadão, você é um consumidor. Né? Você vai reclamar, você não vai reclamar da pobreza, você vai reclamar porque a Anatel fez bobagem aí com você quer jogar videogame. Né? Você não reclama pela questão da difusão da informação, pela difusão do conhecimento. Você reclama porque você não vai jogar mais videogame. Né? Então, assim,
você não vai ver Netflix, cara.
Exatamente. A questão, né, é muito mais séria do que a gente imagina, principalmente acesso à informação, formas alternativas de conhecimento, de filmes, etc. Né? E aí a gente fala, não vou mais jogar videogame, não vou mais ter banda larga, pereré, pororó, né? Ele fala de muitas coisas nesse anos 90 que, a partir desse período aí, do início do século XXI, a gente tá vendo, né? As grandes corporações aí, né?
Passa a questão da água, né?
Exatamente.
A questão da água na Bolívia, discutido, o gás, né? E é interessante como ele... Bom, é o Tendler também, né? E é o Milton Santos, então essas coisas não são à toa. Mas é, o tempo todo, sempre fazendo um recorte classista da coisa, né, cara?
Exato. Ele, inclusive, dá a solução pro problema, né?
Não é essa discussão genérica de o problema é raça, é gênero, sabe? Não, cara, ele vai pro cerne da questão, né, cara?
Vale a pena, a gente recomenda tanto o documentário, mas o livro, né, por uma outra globalização. Sei. Mostra a globalização como uma fábula, né, a promessa de vitória, de sucesso, uhum, no pós-queda do Muro de Berlim, né, pós-queda da União Soviética, né, agora é o sucesso, todo mundo vai ficar rico, né, mas as vagas já estão, né, já é carta marcada. E aí depois ele mostra a globalização como uma coisa perversa, né, a questão da violência, da desigualdade, o papel destruidor, né, que as grandes corporações têm, e depois ele mostra como a globalização poderia ser, como ela pode vir a ser, só que a serviço do povo, a serviço da cidadania, né, e o papel que o povo, que as classes miseráveis têm nesse papel todo, né, nessa história toda, uhum, né?
Perfeito.
Vale a pena esse documentário, quem quiser ler o livro também, vale a pena. Não é muito comprido, tem cento e pouquinhas páginas, vale a pena, muito bom.
Então, já que a gente tá falando do Civil Tendler, né, uma das dicas que eu gostaria de fazer é de um filme dele, antigo, né, de 1984, chamado Django. É um documentário que foi feito próximo ali da abertura, né, mas ainda com a ditadura acontecendo, né.
Acho que foi durante a época das diretas, né.
Isso, exatamente. Basicamente traça um perfil do João Goulart. E, assim, é um filme bastante, bastante pessoal, né? Ele, inclusive, é narrado pelo José Wilke. É bem engraçado notar isso. E, recentemente, teve um outro filme, de 2013, do Paulo Henrique Fontenelle, que foi o rapaz que fez o filme recente da Cassia Eller, aquele Loki do Batista, né? Dos Mutantes.
Dos Mutantes.
Que é um bom documentarista, Fontenelle, inclusive, chamado Dossiê Django, né? A diferença básica entre o Django e o Dossiê Django é que o de 84, ele serve como um bom retrato da época e tem toda aquela efervescência política que ocorria, enquanto o Dossiê Django, ele não necessariamente se preocupa em traçar uma carreira do João Goulart, né? Ele até usa isso de fazer a carreira dele, de falar da infância dele, do começo da vida política dele como vice do Juscelino Kubitschek e tal.
Ministro do Vargas, né?
Sim. Ele traça tudo isso, ele vai mostrando isso, coisa que no filme do Tendler bem menos aprofundado. E lá pros 38 minutos, o filme tem 1h40, mais ou menos. Lá pros 30, 38, 40 minutos de filme, ele vai e decreta a morte do João Goulart. E a partir daí começa uma investigação sobre os motivos dessa morte, né?
Mas é uma coisa meio conspiratória esse documentário, eu não vi.
De certa forma, ele trata isso, né? O Fontenelle mostra como se fosse uma teoria da conspiração, só que ele vai botando uma porção de pulgas atrás da olheira. Da olheira é ótimo. Da orelha, entendeu? Ele reúne depoimentos do Miro Teixeira, dessa galerinha do bem, né? E tenta associar isso à questão da Operação Condor, uhum, entendeu? Sim, de fato, não faz você tirar conclusão nenhuma em relação a isso, né? Mas o principal motivo, né, pelo qual o filho do João Goulart fala sobre isso, de deveriam investigar mais e verificar realmente se ele foi assassinado ou não, foram as mortes seguidas, né, que ocorreram, né, do Lacerda, do Kubitschek, a tentativa de envenenamento do Brizola, acho que ainda no Uruguai, se não me engano.
Não, houve a morte de vários líderes políticos da América Latina pela Operação Condor, isso é fato e confirmado, né. Agora do Django, acho que o quê? 2014, eles chegaram a fazer exumar o corpo, não teve um lance desse. Exatamente. Não chegou a lugar nenhum, né?
Comissão da Verdade é...
O filme é de 2013, né? Ele é anterior a essa exumação, entendeu?
Uhum.
Mas fora...
Justamente para analisar, né? Realmente, esses fatos, porque é preciso, né? Vir à tona, né? Essas coisas ficam... Sim. Enterradas e não se discute mais, né?
Sobre o caso, assim, de o Django ter sido assassinado ou não, acho que sinceramente nem vale a pena ficar discutindo, porque né, vira sexo dos anjos, esse negócio todo.
É.
Só que esse ponto levantado pelo filho dele, por outras pessoas envolvidas entre os entrevistados do documentário, é importante, né? Porque ele discute exatamente essa coisa da anistia irrestrita, né? De, não vamos tocar nisso, porque se tocarmos nisso vamos pegar muita gente que tá aí dentro da vida política do Brasil, né? Pros dois lados, inclusive. Sabe, ainda tem muita gente que não se sabe o paradeiro até hoje, se foi morta, se está desaparecida, se foi para exílio e nunca mais quis voltar pro Brasil... Então, é uma discussão que acho que é válida pra caramba, entendeu? E o Fontenelle, por mais que ele dê voz pra isso, ele não sabe, não entra naquela coisa meio zeitgeist de...
Que bom, hein, cara?
isso aqui é a solução para o mundo, graças a Deus, entendeu? Sim. Toda vez que alguém fala do Zeitgeist que gosta, cara, rola uma lágrima muito...
Ninguém aqui gosta, né? Posso
zoar. Fica à vontade.
Pelo amor de Deus, né? Douglas não, né? Pelo amor de Deus.
O que? Não. O que foi?
Você não gosta do Zeitgeist, não, né?
Ah, bom.
Não, cara.
Não, sim. A gente... Uma coisa importante... É que a gente tem que analisar o registro, analisar o fato, né? Assim, você ficar em conjectura é aquilo que o Felipe tá falando, é sexo dos anjos, né? Você não adianta você ficar com teoria de conspiração e tarará, porque.
Né? Chega a lugar nenhum.
Né? Também acho, não leva a nada.
Principalmente uma coisa problemática, né? Lá no. A gente tá com o História em Debate, por exemplo, lá, o nosso podcast de história tá meio parado e tal. Mas aí fica o pessoal, né? Vamos falar sobre essa questão do impeachment. O problema, como o nosso podcast é histórico, você vira uma coisa meio jornalística. A gente vai ficar tendo que prestar atenção no que o sujeito tá falando hoje, porque vai mudar amanhã.
É muito dinâmico, né?
A gente tem que analisar,
cara,
a conjuntura, exatamente. A gente, esse período de instabilidade, samba do crioulo doido, a gente não sabe, sabe Deus o que vai acontecer daqui a uma semana, do que acontecerá daqui a 2 meses, né? Fica complicado, porque o historiador não tem bola de cristal. Então essa coisa de teoria da conspiração e tal, o que a gente tem que fazer é analisar e investigar.
É, mas as teorias da conspiração acho que vão continuar, porque o laudo do Jango foi inconclusivo e não chegaram a lugar nenhum, né, cara? Então...
Exato. Você falou do Jango, mas tem também esse recente, dos anos de 2010, né? Tem o documentário do Marighella.
Ah, pois, né? O Marighella era uma figura importante de se falar aqui, porque quando a gente levanta a questão do Bolsonaro em pleno Congresso Nacional citar Ustra, que é um torturador condenado judicialmente, assassino, cara, estuprador, que fez barbaridades por aí, tem gente, inclusive em jornal, né, aquele idiota do Merval Pereira e mais uma série de outras pessoas falaram, quando falaram, pô, e tal, o Bolsonaro citou o Ustra, daí o cara vai falar, mas a esquerda citou o Marighella. Fala, cara, é sério? É esse?
Como se o equilíbrio de força fosse o mesmo.
Cara, e aí não dá, né, velho?
É a mesma coisa quando falam da mídia alternativa, né? As 6 grandes famílias, né? A família Frias, a família Marinho. É a mesma coisa, né? Mesmo alcance, né? As rádios comunitárias, os blogs, é a mesma coisa, né? O alcance, né? Jornal Nacional é igual a...
Não tem cabimento.
Veja...
Né?
As pessoas perdem a noção quando... É aquilo que a gente fala, né? A intolerância, o ódio, ele cega, né? Então quando você tem uma discussão, você tenta fazer um debate, essa coisa não acontece. Você passa a xingar a pessoa, né? Você não tem argumentos, né? Você começa a cegar, o debate deixa de existir. E aí perde-se a política, perde-se a democracia, perde-se tudo, né? Porque passa a ser uma trincheira de ideias toscas, anacrônicas, né? Falar de comunismo no governo do PT é brincadeira, né?
É de dar vergonha, meu irmão. Puto com essa merda, velho.
É um negócio... Bicho.
Que comunista?
Exato.
Você tem noção do que é comunismo?
As pessoas não têm noção, né? As pessoas não têm.
Bolivariano, comunista.
E aí é importante a gente até voltar pro Jango, porque tem gente que também gosta de traçar paralelo e tal. Comparar a Dilma com o Jango, porra, me dói o fígado, né, cara?
Primeiro que a proposta original do Jango era uma proposta de reforma agrária, reforma de base, reforma política, né?
Isso foi, inclusive, comunista. Não era
trabalhista.
Muita gente fala. Trabalhista, reformista e parou por aí.
Exato, mas você tem aquele discurso cego do comunismo na época, né? Subversão, o Brasil vai virar Cuba, né? E o papel da mídia aí, o tio Lacerda aí também, caramba.
Isso é uma desculpa esfarrapada. Inclusive o Jango do Tendler esmiuça isso de uma maneira bem tranquila, cara. Tipo, não tinha possibilidade nenhuma. Ele está na China. Ele vai trazer
União Soviética,
chapéus. Porra, não, cara. Chapéus do Raiden pra galera.
Nacional, né? Em nome da estabilidade conservadora, em nome dos privilégios mantidos lá, dos coronéis, da política que estava sendo feita na época, você tira o jogo do poder, né? Mesmo que tenha sido ele democraticamente,
exatamente,
né?
Exatamente.
Ele não tava na chapa do João Goulart,
na chapa do Jânio, outra figurista, né?
Não, mas na época você elegia o vice-presidente separado. Sim,
separado. É, ele... Entendeu?
Aliás, eu queria só lembrar que no documentário do Marighella...
Qual deles?
Aquele,
do Tendler ou da sobrinha dele lá, que eu não lembro o nome?
Da sobrinha, né? O Clemente, o Cabo Clemente, né? Que foi quem deu o tiro lá no Bolesen, né? No Cidadão Bolesen. Né? Ele aparece, né? Que ele foge, né? Mostra um pouco da relação entre os... A LN, né? Como é que se dava essa lógica? O objetivo deles justamente era. O alvo deles eram justamente os empresários que apoiavam o regime militar, né? Então não é uma coisa assim, vamos destruir o país, vamos transformar o país em Cuba, não é assim.
É, exatamente. Né? Até legal a gente citar o Cidadão Boylesen, né? Que é outro documentário. De quem que é? Eu não lembro, cara.
Deixa eu ver aqui, peraí.
O Boylesen é muito bom esse documentário, cara.
É bom porque a construção do filme...
Litevsky.
Como é que é?
É isso que se fala, Chaim Litevsky.
É, eu não conheço. É até interessante como ele fala como se deu essas mortes, né? Que é da esquerda, né? Que é isso que eles chamavam dos justiçamentos.
É. O povo tem que entender que não era uma ditadura militar única e exclusivamente, foi uma ditadura com apoio civil, com apoio de empresários, com apoio da grande mídia. Esse documentário é bacana justamente para a gente ver o papel ativo, né? As doações, investimento, o apoio do grande empresariado, né?
Uhum.
E no caso, como os movimentos de
esquerda, né? De luta armada.
É, acabaram alvejando esses grandes empresários, né?
É, o Boylesen foi o presidente da Ultragaz, né?
Exato.
Era um cara muito... Como dizer? Ele era um cara muito bem relacionado dentro dos círculos do poder. E ele era um cara tão, assim, controverso, que ele participou ativamente de torturas, gostava de ir pro doicode, ver o que estava rolando, participava das torturas diretamente... Então, ele foi um alvo da esquerda como forma de justiçamento, né? De passar uma mensagem pro Estado, né?
Exatamente. A ideia, né, assim, por exemplo, Lacerda, que era a favor da derrubada do Jango, né?
Uhum.
Só que ele queria eleições depois, né? Ele acreditava que os militares iam ser o bastião da salvação, né, que iam colocar o país nos trilhos, vamos dizer, por assim dizer, né? E aí você, depois de um ano, ia ter as eleições diretas para presidente bonitinhas, né?
Se fudeu, né?
É, exatamente. Então, quando a gente... quando você não tem mais oportunidade de diálogo, oportunidade de luta, oportunidade de voz, né, com o Estado, os movimentos, eles saem às ruas e, né, são movimentos para derrubar esse tipo de governo, né? Então, assim, você querer comparar também, é complicado isso, né? Não, porque teve gente que assaltou banco, teve gente que matou, a ditadura matou, mas teve gente que também foi contra a lei. Mas a lei já tinha sido descartada há muito tempo, a Constituição já tinha sido descartada há muito tempo.
Né?
É importante a gente mencionar que isso tudo é um processo que acontece ao longo de anos e chegou num momento no Brasil que a radicalização era tão grande que você não tinha mais como dialogar com um Estado desse, né?
É.
E o pessoal
citando
um liberal, no risco do Slipper Slope.
Citando um liberal aqui, Rafael. Não, tem a célebre frase do... Eu acho que foi o Thomas Jefferson, sei lá, que ele fala que se uma lei é injusta, é obrigação do homem desobedecê-la, cara. Então é por aí.
É o Thomas Jefferson ou é o Washington
falando? Ah, não sei, cara.
Acho
talvez
que é o Washington,
seja.
Por causa da independência americana.
Possível, é possível.
É, caindo no risco do Slipper Slope aqui, mas eu vou falar assim mesmo, você quer ver distorcer essa lógica rapidinho? Pessoal da resistência francesa com ataque terrorista durante a Segunda Guerra Mundial.
Não, tá válida.
A resistência francesa não era exército naquele momento mais. Não tinha mais exército francês, tinha acabado.
Essa não tinha Estado.
Exato.
O Estado se rendeu.
Tinha uma marionete lá, uma figura.
Quando a Constituição, quando a nação, ela deixa de ter os seus agentes, né, seus políticos, a Câmara, o Congresso fechou, não tinha partido, né, tinha só partido fantoche. Você não tem voz, você não tem formas de lidar dentro da via legal. Então você parte pra, vamos dizer, pra ilegalidade, uhum. né? É um processo. E aí é muito fácil, assim, por exemplo, o pessoal, né, fala essas soluções de Facebook, né? Ah, o menininho de rua roubou a bolsa da madame, né? Então pena de morte nele. Pega ele, põe ele pau de arara e pena... Você pega o problema e pega o sintoma e transforma na... É tipo o médico que fala, você tá com gripe, arranca a garganta.
Direitos humanos para humanos direitos.
É. Você não analisa o processo, analisa o contexto da época e aí fica complicado discutir, né? Você vai discutir com um meme de internet, não dá.
Né? Vai discutir com o Chapolin sincero.
É. Mas então, enfim, né? Voltando àquela questão do Marighella e Ustra, você ia falar algo sobre a guerrilha francesa na época da Segunda Guerra. Acho que é um bom exemplo pra isso, né, Rafael? Se quiser, por favor.
É, naquele momento não existia mais exército francês, não existia mais Estado francês. A Alemanha tinha dividido a França em duas, a parte de cima era controlada mais diretamente, a parte de baixo era um governo fantoche, mas tinha certas liberdades ainda. A parte de cima, onde fica Paris e todas as províncias mais ricas da França, onde faz fronteira, inclusive, com a Rhinelândia, não sei como que isso é em português.
Sei lá.
Mas, enfim, é a fronteira alemã da França. Uhum. Era controlada mais diretamente e lá existia o movimento de resistência, que fazia ataques terroristas aos... Terroristas, não tem outro nome, é terrorista mesmo. Mesmo estando do lado certo da história, é terrorista. Fazia ataque terrorista, destruía, por exemplo, um quartel que tava lá os soldados e, de repente, tava um civil no meio. E aí, você vai ficar do lado dos alemães ou você vai ficar do lado da resistência francesa?
Pois é. E o resultado disso?
Eles roubavam. Por exemplo, foi a resistência francesa que rouba o primeiro Enigma, que provavelmente tem um papel mais importante na Segunda Guerra que qualquer bala disparada. E aí? Como que faz?
E aí, e esses caras, eles são tratados dessa forma?
Ou eles são heróis de guerra?
Então, eu acho que na França eles são heróis de guerra.
Eu não acho também que todo movimento armado seja herói de guerra, não é isso que eu tô falando também.
Mas não seja tão, mas não é tão branco e preto, né, cara?
Mas não sejamos inocentes, né? Exatamente.
Exatamente.
Tem que analisar o contexto, por que que aquilo aconteceu, a que ponto chegamos, a verdade é essa. Quando você tem uma radicalização de intolerância, de discurso de intolerância, discurso de ódio, se a gente pensar no fascismo, nazismo e hoje... Né, essa extrema-direita, com episódios lamentáveis que a gente viu de um lado ou de outro, você tem que analisar, porque a radicalização ela acontece no momento extremo, que é a catarse daquele episódio todo. Né? O campo de concentração ele não acontece da noite pro dia. Terroristas assaltam bancos e matam pessoas. Civis não é de graça. Né?
Claro que não.
É uma reação, né?
É uma reação.
Do maniqueísmo. Não sei, talvez fosse melhor combatido se tivesse um pragmatismo maior, né? De realidade mesmo. Ah, não, nós vamos tratar a coisa desse jeito, né? Não...
Mas é a realidade, né? É apropriada, né? Porque tem conglomerados de mídia, né? Então a verdade acaba até sendo, né, manipulada.
A verdade,
né?
A verdade é maleável.
Ah, então, hein?
De acordo com a retina de quem vê, né?
Quem venceu a história.
Então, aproveitando essa deixa, eu acho que era bom você puxar um documentário aqui que era pra gente falar. Para além do Cidadão Kane.
Mas que seja isso.
Você não manda, Rafael? Então, por favor, Douglas. Apresente para o jovenzinho.
A ideia é sempre manter didático para a molecada, né? Para o pessoal mais novo, para saber justamente, né, dessa questão de como esses fatos podem ser manipulados, né? Os 52 anos de comemoração de existência do regime militar também coincide com os 52 anos de nascimento das organizações Globo. Né? Não é coincidência. A Rede Globo ela surgiu no momento em que a ditadura militar no Brasil, na época de 64, precisava de legitimidade, precisava de expansão das ideias, precisava expandir o seu projeto de nação. E a Rede Globo ganhando infraestrutura, ganhando concessão em verba, investimento do governo, ela passou a servir de ponte nacional, não é à toa que o nome do jornal é Jornal Nacional, passou a servir de voz para projeto político que estava presente aí nos anos 60 com a ditadura militar. O regime militar deu ampla liberdade para a Rede Globo, padrão Globo de qualidade, né? Justamente de negar, de criminalizar os movimentos, né, de subversivos. Ele seguia a cartilha da ditadura. Teve um documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane, né, que é importante, assim, de 93, 92... Né? É importante a gente mostrar, né? Ele foi proibido por um tempo, mas a Rede Globo ganhou a justiça, né?
Ele é um filme britânico, né? Pra televisão britânica.
É um filme estrangeiro, é um documentário estrangeiro, que a Rede Globo ganhou na justiça, né, o direito de não ser veiculado no Brasil, né, e fala justamente sobre o nascimento, né, das organizações Globo com o aval, né, com o apoio fundamental do regime militar. A própria questão da forma como as pessoas vão ver o Brasil, vão assistir o Brasil, né, tudo pela telinha da Globo. Os regionalismos, né, a forma de falar, você vai ter aí o modo de vida urbano, né, o carioca, o paulista, eles vão servir de modelo, né, pra elite desses rincões, né?
Supressão de sotaques, né, cara? Eu lembro desse documentário, tem uma parte que é engraçada, que eu não lembro agora qual é a novela, acho que é Dancing Days, que começa a rolar a novela, né, e aí vira um fenômeno é um fenômeno popular, e aí cidades que não tem nenhuma tradição em consumo de música disco começam a fazer discotecas pra poder acompanhar isso, tipo, cidades do interior de Minas, cidades onde rola seca, começa a se construir isso, assim, basicamente mostrando como o estilo de vida que a Globo propagava era adotado por gente que não tinha, sabe, o mínimo contato com esse tipo de cultura, né?
É o tripé novela, né? Futebol, que a Globo também é outra discussão, né? Que a gente também, ela monopoliza vários elementos importantes para a cultura e identidade brasileira, né? É o tripé telenovela, futebol, também, claro, o Jornal Nacional, mas a gente também tem aquela questão dos programas infantis, né? A Dona Xuxa servindo de modelo para as crianças, né? É a musiquinha lá no documentário, é interessante, né? Todo mundo tá feliz, né? Aí o narrador fala, não, nem todo mundo tá feliz. Você tem uma exclusão social, as crianças passando fome. Né? A Rede Globo mostram um especial de Natal da Rede Globo, aquela musiquinha lá que o menino de rua canta, né? Eu tenho direito a ser feliz e a não querer morrer. Só que ele vendo a telinha da Globo, só que ele não tem televisão. Ele tá vendo pela vitrine do shopping center, né? Tá vendo a televisão lá que ele tem o direito a ser feliz também, só que na telinha da Globo. É uma coisa até cruel, né? Se a gente pensar, essa globalização, esse projeto global do Brasil, né? Via padrão de qualidade Marinho, da família Marinho, né? Isso tudo cria uma identidade, né? O padrão Globo, né? Que vai influenciar muitos grupos de mídia, né? E a monopolizar formação, monopolizar formas sociais de comportamento, né? E também fazer um revisionismo da história, né? A questão do direto, tipo, famosa, debate de 89, da presidencial, entre o Lula e o Collor.
Crime, isso é um crime até hoje.
Exatamente, você manipula
a verdade,
né? Ele gasta um tempo demasiado falando sobre essa questão do Collor e do Lula, né? Essa edição que rolou aqui, na verdade foi a reprise, né, que rolou, mas que era no horário onde as pessoas poderiam estar na frente da televisão. E é interessante que esse filme seja um documentário estrangeiro, porque ele bota ele traz à baila essa questão do quanto, para um país especialmente grande como é o Brasil, um país continental, o cerco midiático ser comandado basicamente por uma família. Né?
Ô Felipe, mas tem uma coisa anterior a isso no debate, a questão do horário. Por exemplo, uma rede de TV americana, ela muda a programação para o debate político da presidência. Para passar num horário que as pessoas que estejam interessadas em ver.
Isso evidentemente foi planejado previamente. Né? A questão é... isso é indiscutível até.
Um dono de televisão não pode ser dono de rádio nos Estados Unidos, não pode ser dono de jornal, não pode ser político, não pode ser cargo político. Então, você tem uma concentração, um monopólio, né? Você tem 6 famílias, na verdade, que monopolizam a mídia no Brasil, né? Você tem a família
Frias, da Globo até
a família Cita, né? O tio Abravanel, né? Vai pra lá, né? Você tem a família aí Macedo, né? A família Marinho. Então você tem 6 famílias que controlam a mídia, né? E é complicado. E essa questão de ser um documentário inglês, um documentário estrangeiro, a gente pode fazer um paralelo também com aquele outro documentário, né? Revolução Não Será Televisionada, que é um grupo lá da Irlanda que vai fazer um documentário sobre o Hugo Chávez, né, em 2002, e eles acabam acompanhando aquela tentativa de golpe, onde a rede de televisão lá da Venezuela começa a inventar, manipular imagens, dizendo que os assassinatos que aconteceram, né, os snipers que começaram a matar os manifestantes na rua, milhares, diziam que era a galera da guarda pessoal do Chávez e tal, né, que eram chavistas. E aí ele manipula a imagem, não era nada disso, né? E o documentário acompanha tudo isso, é um documentário de fora também. de fora da Venezuela. Eles acabam, inclusive, ficando sitiados dentro do palácio do Hugo Chávez, né? Outro documentário também, se a gente falar, também é a Batalha do Chile, que é espetacular. Só que esse é antigão,
é,
né?
Esse é espetacular porque eles são em três partes e ele é realizado durante a efervescência política ali do momento, né, cara?
Exatamente.
E é filmado enquanto acontece o golpe no Chile, cara. Um dos cinegrafistas, se eu não me engano, é morto, não é, Douglas?
Exato.
No final da primeira parte, ele toma um tiro, é morto, e assim acaba a primeira parte, cara. Porra, é do caralho. A Batalha do Chile é algo sensacional, cara.
É importante a gente divulgar esse tipo de coisa, porque as pessoas começam a virar as palavras perdem, né? Só a palavra perde o poder, né? Assim, a falar de ditadura, 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 perderia importância, perderia... Mas foi um massacre, né? As pessoas não têm noção. Né, no Chile, seja na Argentina, né, milhares de pessoas morreram. No Brasil, centenas de pessoas morreram. Né, no Uruguai, é uma coisa horrível. E as pessoas generalizam e banalizam. Né?
Sequestro de crianças.
Sequestro,
né,
de criança. Para ser criado por família de
militar. Cara.
De militar.
Isso
é tática que eles copiaram da Igreja Católica. Eu não estou sendo... Eu tô falando a verdade, é verdade.
E vamos lembrar que o nosso querido Papa Francisco tava na Argentina nessa época, né?
Francisco não, Bergoglio, né? Por favor, eu não reconheço.
E o Ratzinger tava lá, Heil Hitler, né?
Mas também, mas um ficou good guy, né, cara?
Um
até chama de comunista.
Inclusive, um dos textos do Bergoglio lá na universidade... que ele fazia parte lá, eu esqueci o nome agora. A principal missão da organização é lutar contra o ateísmo. A principal.
É, mas em contrapartida a gente tinha aqui o movimento da Teologia da Libertação, que tava do lado dos ateus aí, cara.
É, a esquerda brasileira é uma coisa que ninguém no mundo inteiro entende. Por que que a esquerda brasileira é tão ligada com a Igreja Católica? Ninguém entende. Você fala com francês...
No El Salvador teve um padre, que eu não vou lembrar agora o nome, mas ele também foi metralhado nas escadarias lá durante esse período da ditadura também.
É porque aqui a gente tem esse, não a Igreja Católica necessariamente, mas tem esse lance da esquerda ser meio relacionada com essa questão da religião desde sempre, né? Antônio Conselheiro era um líder religioso.
Sociedades rurais, né? Afastadas, e lugares onde você não tem, por exemplo, um sindicato ou uma fábrica, né? Você vai ter uma paróquia, você vai ter uma igrejinha.
Ah,
né?
O Padim Cício é uma figura sentido, também, né? Desse
ou
tipo.
Né? Conselheiro, né? Por exemplo, exato, né?
Então, eu te falei, assim, né, Flávio, que quando o Pedro Paulo, o candidato lá, deputado federal, que será candidato à prefeitura do Rio...
Você tá falando desse cara nefasto aqui agora.
Então, ele vinha numa comunidade aqui perto, comunidade do Muquiço, e não tem uma associação de moradores nem nada disso. Ele iria na paróquia de São Lázaro, que o padre da região ali era o padre que fazia... às vezes de líder comunitário, né? Aí a assessora dele pediu com essas palavras: ah, tem como o senhor falar com seus fiéis para eles não falarem sobre o espancamento da mulher dele?
E aí?
Aí o padre falou: olha, não posso controlar a língua dos meus fiéis, até porque se eu fosse fazer a pergunta, eu faria. Resultado, Pedro Paulo não foi porque o movimento, o tráfico não deixou ele subir.
O Brasil não é pra principiantes, Rafael.
Exato.
Só não é, né, cara? Vai tomar banho.
Acho que aqui o nome do padre lá de El Salvador é o Oscar Romero, né? Ele foi, ele também, falando: eu fico do lado dos pobres, é uma coisa de forma semelhante, né? Ele rezando pelos padres numa missa, né? Em 77, ele foi... isso aí foi filmado também, ele foi metralhado nas escadarias lá da igreja, né, da catedral, né, onde ele tava, né, e foi também uma coisa horrorosa, foi em 80, ele foi assassinado em 80.
Ah, só uma coisa, eu reconheço que existem movimentos de esquerda dentro da Igreja Católica, principalmente aqui no Brasil, porém, a gente não pode confundir o corpo da igreja...
Sim.
Com esses pequenos movimentos. Não, inclusive, sabe, aqui no Brasil, como eles sabem muito bem que a Igreja Católica tem uma boa força com a esquerda, o Brasil tem um acordo com o Vaticano que é, por exemplo, que não é na Argentina, por exemplo, que ninguém da Igreja Católica pode assumir posto no governo, seja candidato, seja cargo, etc. Porque eles sabem da força do movimento de esquerda da Igreja Católica dentro aqui do Brasil. Na Argentina, por exemplo, você tem vários, como eles chamam de cúrias, né, que é todo mundo que faz parte da igreja, que são, de fato, ganham até 75% do salário de um juiz federal na Argentina. Esse pessoal.
Caraca.
Mas só que na Argentina tem um movimento católico bem diferente do brasileiro. É que quase aristocrático.
É que,
coisa.
É que aqui o negócio virou mais... hoje em dia o sinônimo desse reacionarismo e conservadorismo da igreja no Brasil tá muito mais ligado ao movimento evangélico que ao católico, né?
Sim, mas a gente não pode esquecer que o corpo da igreja é muito interessado no neoliberalismo, estados fracos, população débil e carente, porque é aí que eles pegam e fia.
É, entendeu? A questão da salvação, né? A questão da esperança, né? Quando você tem o discurso aí do cidadão de bem, tem que esperar em nome de Deus a esperança chegar, né? Caindo do céu, é por aí.
Eu tô falando da coisa mais prática mesmo. Mais prática mesmo. É aí que eles têm a influência. Eu não tô nem falando da doutrina. A doutrina aqui no Brasil, bicho, 70% da população é católica. Você não precisa se preocupar muito em doutrina.
É o maior país católico, né, do planeta.
É, exato.
De católicos, né?
De números.
Tem um filme do José Mujica Marins, Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver. A ditadura militar, né, obrigou o José Mujica a mudar o final do filme. Né, justamente com aquela ideia de que o José Mujica tinha que se arrepender em nome de Deus, né? O Zé do Caixão, o personagem, né? Ele tinha que se arrepender em nome dos bons costumes, da moral, porque ele era um sujeito ateu, ele era um sujeito que não acreditava nas besteiras da religião. E o próprio filme Ritual dos Sádicos foi proibido, censurado, já puxando aí o lado trash, né? Da cinematografia. Mas, bacana a gente falar, né? Importante a gente falar também, né?
Claro.
Do Zé Mujica, né?
Claro.
E pra ditadura aceitar passar o filme, ele tinha que... Era o personagem, né? Personagem folclórico brasileiro, né? O Zé do Caixão, ele tem que se converter ao catolicismo, ele tem que fazer uma espécie de como é que chama quando morre?
Extrema-unção,
né?
Ele tem que passar por um processo de extrema-unção e, na hora da morte, tem que encontrar Jesus. É dramático, né? Esse tipo de...
Aproveitando essa deixa de falar desse falso moralismo, eu queria só dar uma relembrada rápida aqui também num clássico do Buñuel, que é o Anjo Exterminador, né?
Filmaço.
Pra quem não conhece, basicamente ele se passa o filme todo dentro de uma casa, né, onde é dada uma festa, um casal de aristocratas dá uma festa, o pessoal vai pra festa, quando vai dando a hora deles irem embora, eles não conseguem sair. E não se explica o porquê, né? O filme é basicamente os dias vão se passando e as máscaras vão caindo, né? A gente vai vendo esse falso moralismo, esse falso refúgio cristão, né? Ele vai desconstruindo isso.
Você vê que é só verniz, né, cara? Não,
não, é só uma verniz. É exatamente isso, cara. E eu acho que tem muito a ver com o nosso congresso, sabe, esse filme.
É a pontinha do iceberg. O discurso moralista, ele não necessariamente condiz com a realidade. Na verdade, ele não condiz nada com a realidade.
Nada, exatamente.
Ele é autoritário. Esse é o comportamento a ser seguido. Pronto, acabou. Não é um... Né, é uma ordem, né? Não tem jeito. Né?
Seja assim. Se não for assim, você não vai dar certo.
Exatamente. Sim,
é um filme sensacional, ele é de 60, 61, 62, sei lá. E, porra, é didático, cara, pra sacar isso.
Vamos falar do Ponte Corvo, cara?
Puxa aí, cara,
pra mim. Cineasta toscana, né? O nosso querido Gillo Pontecorvo. Assim, a filmografia dele é quase toda dedicada a filmes políticos, né?
Sim.
Desde os primeirões lá, né? O Grande Estrada Azul, o Capo, que é uma história de holocausto que é bem legal, né? Acho que foi, se não me engano, foi o último ficcional dele, foi o Ogro, que é bem legal mesmo. Mas os dois que eu separei pra falar são Batalha de Argel e Queimada.
Maravilhoso,
né,
que
tem o nosso querido Marlon
Queimada
Brando.
Queimada muito a ver, né, com essa questão da América Latina.
Sim, então, o Queimada, supostamente, Queimada é o nome do país onde acontece, né? Corre a lenda de que o ideal era falar sobre a questão do Haiti, né? Só que como estava rolando uma ditadura militar muito forte na Espanha, eles mudaram algumas coisas. O Walker, que é o personagem do Marlon Brando, ele é um agente britânico, né? A gente está na Inglaterra, que é levado à Queimada, uma ilha composta basicamente por negros, né? Que seria caribenha, uma ilha fictícia, em que ele tentaria construir um líder carismático, político, e esse líder ajudaria eles a desmantelar o poder dos portugueses, né? Eles trocam os espanhóis
era colônia,
pelos portugueses. Exatamente, por o Gilo Pontecorvo era um cara que tinha um viés muito socialista, né? Ele pensava desse jeito, só que ele era um cara bem esperto e ele não queria que o filme dele fosse censurado à época, né? Por isso ele fez essas trocas. E, cara, a construção visual do filme, eu acho que ela chega a ser até mais genial do que o próprio roteiro, que é, assim, redondíssimo, né, cara? A forma como ele escolhe retratar o personagem do Walker, né, que tem aquela barba por fazer, o cabelo meio encebado, sabe? Um cara meio...
Ah, eu meio sou... Fitzcarraldo, né?
É, exatamente. Ele é meio Fitzcarraldo. Tipo, não tô nem aí pra minha aparência, não sei o quê. Aquilo dali mostra como é o espírito dele, né, cara? O quanto ele é cínico na construção de um cara, que é o José Dolores, que, tipo, não faz ideia do que ele tá fazendo, sabe? Ele é um cara construído pra ser um líder e, cara, o filme vai tratando isso, vai gerando um clímax absurdo, assim, né? Lá perto do final, o Dolores, que é o personagem do Evaristo Marques, ele chega a cuspir na cara do Marlon Brando, né? Do William Walker. A cena é forte pra caramba, porque ele tá preso, assim, ele tá sendo levado como se fosse um escravo, né? Pelo fato do cara ser negro, é ainda mais simbólico, né? Tipo, vamos voltar àquela coisa dos navios negreiros. E ele, acarregado daquele jeito, ele cuspe na cara do líder burguês, do líder que tá lá por motivos escusos. Tenta fazer aquele revide, só que aquele revide não é nada perto da truculência pela qual passa o povo dele, né, cara? E assim, o filme não tem pena de mostrar o povo sofrendo e passando fome, sendo chacinado por causa dos interesses tanto dos colonizadores quanto dos novos colonizadores, né, cara? Mostrando isso que aí, basicamente um país de terceiro mundo, né, como a gente tava falando mais cedo, tá fadado a isso, cara, a se fuder, porque o sistema não permite que eles ascendam a qualquer rastro de civilização.
O sistema é foda e ainda vai morrer muita gente inocente.
A analogia que a gente pode fazer é justamente a Revolução do Haiti. Né? A única revolução de escravos bem sucedida, né? De os escravos tomaram o poder nas barbas do tio Napoleão, uhum. E o país caiu na miséria, na destruição, justamente por não se adequar ao projeto, né? De hegemonia, de colonização imperial. Uhum. E o sofrimento do povo, não só da América Latina, do Caribe e tal, mas a gente também pode pensar também, por exemplo, na Polônia, que sempre sofreu muito, é um país extremamente sofredor, né? Assim, e cineastas maravilhosos também que falam daquela época, né? O André Vazda tem aquela trilogia Cinzas e Diamantes, O Canal, Na Geração, né? Ele analisa muito bem a situação que aconteceu depois que os nazistas saíram na Segunda Guerra e entra a União Soviética, né? De sola na Polônia. O sofrimento do povo é muito comum nesses filmes de esquerda, né?
Aproveitando, só fazer uma dica rápida aqui, vocês citaram a questão do Haiti, né? E a própria independência do Haiti. Tem um livro ótimo, que é sensacional, publicado pela Boitempo, que é o Jacobinos Negros, que fala sobre a insurreição de escravos que ocorreu no Haiti, onde eles, de fato, sem contar com apoio nenhum, conseguiram alcançar a independência contra as tropas francesas, inglesas e espanholas que estavam no lugar, mas por conta disso eles se isolam da economia internacional, né? E isso é retrato do que é o Haiti hoje, mas é tão pouco falado, né? Mas assim, é um livro belíssimo, cara. É escrito por um escritor negro, acho que de Trindade e Tobago. Ele tava esgotado um tempão e ele teve uma nova tiragem agora.
A Boitempo é uma editora, gente. Presta atenção nessa editora, porque é espetacular. Tem esse livro que eu tava falando da Argentina, é da editora Boitempo também, é o Poder e Desaparecimento, sobre os campos de concentração na Argentina, né, da Pilar Calveiro, é aqui do lado, né, campo de concentração na Alemanha, dos judeus, não sei o quê, mas é aqui do lado, campo de concentração na Argentina.
Não assim, à toa, a maior convenção do partido nazista, partido braço nazista fora da Alemanha foi na Argentina.
Na Argentina, exatamente.
No então, poder, Luna Park.
Exato. Essas tragédias que vão acontecendo na América, né? Seja no Haiti, seja no Brasil, El Salvador, Argentina, né? Venezuela e por aí vai, né? Tá difícil, né? Vamos beber, né?
Vamos beber. Eu nem bebo mais, bicho. Vai tomar no
cu. Só voltando lá ao Ponte Corvo, né? Tanto Queimada quanto Batalha de Argel tem a trilha do Ennio Morricone, né, cara? E o do Batalha de Argel é absurdo, né? O Tarantino até pegou o tema do filme pro Bastardos Inglórios e
as pessoas
é muito
acham que é documentário, né? Justamente por ser tão...
É, porque ele tem, né, cara? Ele tem um caráter documental.
Pô, ele tem, né, cara? Primeira escolha de fazer o filme em preto e branco numa época que não era mais tão comum fazer filmes em preto e branco. Segundo, pela distância pequena entre o ocorrido, né? Se eu não me engano, o filme é de 65... E os acontecimentos são de 57, né? O Batalha de Argel. Uhum. E, cara, assim como o Queimada, ele não glamoriza o europeu colonizador, no Batalha de Argel, cara, não tem glamorização nenhuma da luta armada, sabe? Tem umas cenas que são absurdas, tipo, estoura uma bomba numa lanchonete qualquer, assim, aí tá o pessoal dançando, sabe? Naquelas danceterias de música disco, né? O pessoal dançando, aí todo mundo para... Vai lá pra fora pra poder ver, assim, tipo, né? A galerinha que durante a semana tá na discoteca é a opinião pública rasteira, né? O cidadão médio. Aí eles vão lá pra fora, olham aquilo dali. Ah, mas aconteceu numa lanchonete, foda-se. Eles entram dentro da danceteria, continua a musiquinha e daqui a pouco estoura eles também, entendeu? É muito, muito louco e simbólico esse paralelo do Ponte Corvo no Batalha de Argel, né?
Sim. Posso falar rapidinho de um filme brasileiro?
Pode, cara, manda.
A gente tá falando essa questão da luta, né, no caso da descolonização, né, contra o colonialismo, né, mas a gente tem também o Cabra Marcado para Morrer, né, do Eduardo Coutinho aqui.
Maravilhoso.
No, né, porque, assim, os camponeses lutando, né, antes da ditadura, né, e aí você vai ter a interrupção do filme. Né?
Explica pra galera, Douglas, qual o lance do Cabra Marcado pra Morrer, né?
O diretor, o Eduardo Coutinho, né, ele era, sim, era jovem na época, ele queria contar a vida de um líder das ligas camponesas, né, lá no interior do Nordeste, lá na Paraíba. Luta camponesa sempre reforma agrária, né, as condições de vida do campo, né, e aí ele foi morto. E aí ele queria contar a vida desse cara, só que quando ele começa as filmagens, você tem aí o golpe militar...
Um filme ficcional, né?
Era um filme de... Era uma biografia, uma cinebiografia e tal, né? Era um filme de ficção. Mas aí, quando tem a ditadura militar, os atores, que eram atores... como é que chama? Atores amadores. A equipe. Era um filme extremo, baixíssimo orçamento, né? E aí a equipe do filme é presa, os atores são presos, todo mundo é interrogado, o equipamento todo é apreendido. O filme foi dado como perdido. E aí, cara, o Eduardo Coutinho, né, que tinha fugido, ele volta, né, pra completar o filme, então ele vira um documentário, ele mostra as cenas originais, mas vai explicando e vai entrevistando as pessoas que ainda que sobreviveram.
Ele vai,
né,
atrás das pessoas que foram filmar com ele, né?
É um filme espetacular, justamente sobre essa questão da história.
Sim.
Né? Outro documentário nessa linha também...
O Peões do Coutinho também é maravilhoso.
Eu não sei se é dele, agora eu não lembro, mas o do Canudos, que mostra também a população da época, contando os relatos da época, só que a hidrelétrica inundou Canudos, né? Uhum. Então você tem a população tendo que sair dali, a memória da cidade, a memória das ruínas, deixa de existir, porque tem uma represa ali. Agora você tem Nova Canudos, né? Que inclusive não é a original, que é destino de turismo e tal, mas também tenta recuperar através da memória dos locais, dos velhinhos, né? Do comecinho do século XX, né? Eles também contando sobre a história lá de Canudos, né?
Ele é do Ipojuca Pontes.
Sim,
eu não conheço isso.
É muito bom, vejam também, que fala sobre a memória. Eu costumo passar para os alunos também esse filme do Canudos. É muito bacana, porque fala sobre essa questão da memória, como registro. E é importante a gente ter outros registros que não, claro, as organizações Rede Globo, né? E é importante você ter outros registros, né?
Sim. Aproveitando a deixa aqui, vou falar também do último filme do Costa Gravas. O último, não sei se ele vai fazer mais, porque tá velho pra
tá
trás.
Tá velho pra cacete, velho. Que é outro diretor que acho que a filmografia dele tá toda relacionada com política, assim como o Ponte Corvo, né, cara?
Totalmente. Inclusive, ele faz a... Ele faz um... Eu não sei se é filme, se é documentário, tô em dúvida agora. É a Operação Condor, inclusive.
Eu não sei, cara. Não,
com a Fernanda Torres, né?
Exatamente.
É, ela é filha...
Faz muito tempo que eu vi isso, então...
Não vi, cara. Não vi.
Esse filme mostra cena de tortura também, da classe média, né? Sendo pega...
Sim, deixa eu pegar o nome do filme.
É no Chile ou na Argentina? Não lembro agora. Eu acho que é na Argentina, não tô lembrando agora.
Eu tô em dúvida agora. Mas enfim.
Mas a Fernanda Torres tá no elenco. Cara.
Estado de sítio,
não vi, cara. Mas o Costa Gavras era um cara que a gente precisava fazer um podcast sobre ele, cara.
Merece. Eu não sei falar o nome dele, eu só falo Gravas.
Irmão. Tá de boa. Vai lá.
Enfim, mas falando do Capital, ele é uma adaptação muito simplificada da obra do Marx. E adaptada também, mas muito simplificada, porque não dá pra você colocar
assim. É um livro teórico, né?
Exato.
Mas o cara pega a essência do que é o livro.
Pega a essência, explicar
isso aí.
No século XXI, parada, e é basicamente o seguinte, um puxa-saco de um banqueiro, escreve como ghostwriter dois livros pro... presidente do banco, e aí ele vira o cachorro de estimação do presidente. Inclusive, a frase que o presidente fez ele amar ele de vez é uma frase mais clichê que talvez se encontre no livro do Paulo Coelho, se ele escrevesse sobre finanças. É que é o dinheiro é como um cachorro que você fica jogando a bolinha e ele volta a todo tempo pra você, uma coisa assim. Tipo... Enfim, ele mostra basicamente como funciona o sistema bancário, só que de certa forma aquilo é uma relação não só do sistema bancário, mas como funciona o sistema empresa-estado hoje em dia. O que que acontece? O Estado hoje é uma plataforma, o Estado capitalista, ocidental, enfim, é uma plataforma para as corporações, para as empresas fazerem o que elas querem. O Estado subvenciona as empresas e não o contrário.
Que o Diga é 2008, né?
Pois
trilhões aí.
Exemplo prático.
Exatamente.
E o próprio intervencionismo dos Estados Unidos pelo planeta Terra, né? Em nome da democracia você joga bomba, né? Em nome dos interesses de grandes corporações, né?
Claro, e o Estado super liberal americano, ele é protecionista com a própria economia dele, porque exatamente. As empresas internas também necessitam daquele protecionismo, principalmente
a agricultura. O Milton Santos fala isso no documentário dele, justamente que é falácia dizer que os estados estão desaparecendo com a queda do Muro de Berlim. Claro, isso ele falava na época, nos anos 90, no comecinho.
O Estado, o neoliberalismo, ou chame do que você quiser, mas o certo ali é neoliberalismo, ele é uma coisa para colocar os estados para trabalhar para as empresas e não para acabar com o Estado.
Exato.
Eles não querem acabar com o Estado porque é muito cômodo você já usar essa estrutura que tem para os seus interesses, interesses financeiros e econômicos. Não é muito complicado. E com os Estados Unidos a coisa fica mais complicada ainda porque a dívida deles não realiza em território interno e aí é uma coisa muito mais complexa. Mas enfim, voltando ao filme, o que acontece? Uma hora lá, por exemplo, vai acontecer lá uma operação bancária fodida e tal, e daí ele desmembra toda a operação que os manda-chuva estão fazendo e qual que é o lance? O banco que ele trabalha, ele vira presidente desse banco depois que o cara lá empacota. E aí, ele desmembra lá uma operação e ele, o que que ele fala pra você? Bom, o que que vai acontecer agora é que o banco Fênix, que é o banco que ele trabalha, ele vai comprar um outro banco e ele vai ter que pagar aquilo com o próprio dinheiro que o Fênix emprestou. Entendeu? Entendeu como funciona? A coisa é... Você paga as pessoas que te deram dinheiro com o seu próprio dinheiro, entendeu? Ou ao contrário. É uma manobra financeira que de fato existe no mercado de capitais. É lógico que não vai você querer fazer isso, que o banco vai falar, vai.
Imagina as pessoas leitores indo lá.
Vai lá.
O fake do Flávio lá.
Vai lá. Bota o dinheiro lá nas opções de compra lá pra você ver.
Vai dar certo, né, cara?
Vai dar certo. Enfim, e ele coloca, ele coloca, por exemplo, a coisa da a propaganda do mercado hoje em dia, né? Das grandes empresas. Ele tá lá, ele tem que fazer as ações do banco subir e tal, e tantos por cento. E a cada tantas demissões, ele sabe que as ações vão subir tantos por cento. Isso é um fato. Eu me lembro muito bem quando a Telefônica tava mal das pernas aqui no Brasil. O que você imagina quando uma empresa está mal das pernas?
Falência.
Ela vai abrir falência, as ações vão cair, vai dar uma merda. Não, eles anunciaram um plano de 4, 5 mil demissões de funcionários e as ações subiram 25% em uma semana.
Isso acontece, né, cara? Lá isso no acontece. Filme. É genial essa cena, velho.
É genial.
Como ele manipula,
isso.
Cara.
E aí, o cara é um cara carismático e o que, que ele faz? Ele transforma a situação para como se fosse uma... A revolução do status quo, vamos dizer assim. Porque ele muda o ambiente interno do banco, mas não é pra mudar pra melhor pra ninguém. É pra própria... Como que é o termo que ele usa? A própria conjuntura. A conjuntura.
Ah, são termos bem marxistas. São termos marxistas mesmo.
É, a conjuntura da coisa funcionar.
Aquele diálogo que ele tem com o tio dele, marxista,
é
muito bom, né, cara?
É.
Muito bom. E o final, né, cara? Aquela quebra da quarta parede lá.
Exatamente.
E ele vira e começa a falar que ele é um Robin Hood ao contrário. Que ele tira dos pobres pra dar aos ricos.
Exato.
Ai, cara, é muito bom, cara. O Capitão é muito bom. E é um bom exemplo de como o Gavras ainda tem muita lenha pra queimar, né, mano?
E tudo que eu falei aqui não faz jus ao filme, porque eu não consigo explicar aquilo. É muito bom, vejam. O filme não é arrastado, apesar de fazer...
Não, ele é um filme difícil, assim, não de ver, mas ele trata de temas complicados.
Ele é denso. Ele é denso, mas não é arrastado.
Isso, exato.
Tem o Educators, né?
Tem o Educators, né? Alemão, que é da... Daquele, dos três jovens anarquistas, isso. Né?
O Educators é bonito, cara.
Eu gosto.
Que vão invadindo as casas dos burguesinhos lá,
destruindo os móveis.
É, isso foi aviso, né? Ele chega lá e...
É bacana.
Um
filme bacana. Lembrando. É o
Deus Lenin. Ah, Deus Lenin é.
É.
Muito bom.
É engraçado, é
um filme fofinho, né, cara?
Fofinho.
É, o Adeus Lenin é com o mesmo carinha do Educators, né?
Aham.
Esqueci o nome dele.
É o Bruce?
É. O Flávio não gosta porque o Adeus Lenin é antissoviético.
Antissoviético, para, cara. É um absurdo, cara. É um absurdo. A União Soviética era um bastião aqui, cara.
Falando em absurdos, tem uma série muito boa que eu sei que o Flávio gosta pra caramba. A gente tava até pensando em fazer um podcast futuramente sobre ela, que é o Carlos o Chacal, né?
Porra, é uma boa série também pra discutir.
É bem curtinha, né? Tem três episódios de uma hora e meia cada, né? O do Olivier Sayas.
Que fez
muitos filmes bons e é protagonizado pelo Edgar Ramírez, né, cara? Que é um cara.
Eu gosto.
Sim, toda essa questão
sobre que é série.
Então, ele fala sobre um terrorista, ele era chileno? Eu não lembro.
Pô,
ele é chileno, mas ele entra pra organizações de luta armada da esquerda, só que ele faz ações na Europa. Só que, cara, ele vai discutindo algumas coisas como. As pessoas vão se modificando, ele acaba se aliando a... O mesmo discurso permanece, só que ele acaba se aliando a grupos do Oriente Médio.
É, o Yulchi Ramírez, ele é venezuelano, né?
Ações terroristas e tal. Mas é interessante, ele discute o terrorismo de uma forma assim... como gente grande, cara, não é tão... Não é tão simples assim.
Não é bobagem.
Não, é
vale
o contrário.
Aí é o Assayas, né, cara? Ele manda bem, mano.
O Assayas é um diretor muito bom. E assim, o filme... O filme não. Os episódios, eles vão mostrando visualmente a derrocada do derrocada moral dele através do corpo do cara. É bizarro, assim.
E é interessante como isso também tem um... A questão da União Soviética vai tendo um impacto também ao longo da série, né? É interessante. É uma boa série aí também, que uma série política aí, até para entender um pouco essa complicada conjuntura internacional aí do Oriente Médio, que não é algo simples, mas é bacana. Citando assim também por cima algumas coisas, porque a gente já tá com tempo.
700
horas. É, Moore é um cara interessante, apesar de nem todo mundo gostar.
Michael Moore?
Eu acho.
Ah, para.
Eu gosto, cara. Para. Isso, Cico.
E a decisão aí,
ele discute a questão da saúde.
Não. Ele tem. Os primeiros filmes deles é muito bom.
Não, mas primeiro, o Cico lá. Não é o primeiro, cara. O primeiro é que ele fala da cidade
é
da Flint,
é
né?
É o da cidadezinha. Isso, dele. É o
exatamente.
Fordismo. Como é que é o nome? Henry Ford e eu, uma coisa assim, né?
É
uma parada dessa.
É o nome do presidente lá e eu. Eu não lembro sim. Como é que é. Mas eu acho que é um tema
recorrente. Roger e me.
Roger e eu.
É, exatamente. Mas eu acho que não só ele, mesmo filmes mais recentes. O Capitalismo, Uma História de Amor, eu acho que é mais ou menos. Que eu acho que é o último documentário que ele fez, não lembro se teve mais algum.
Ele fez coisa nova aí.
Fez um que ainda nem tem nome em brasileiro. O Pai de Los Angeles.
Ah, mas não estou ainda.
A linguagem cinematográfica dele é muito sensacionalista e, sei lá, isso
não,
afasta...
Ele é sensacionalista.
Afasta umas coisas assim, agora...
Mas ele é um documentarista, né, cara?
Aquele lance de mandar um coral de pessoas que, não, que tem aquele problema de garganta, que tem que falar com aquele microfoninho, isso é sensacional, é engraçado, né?
Ele é didático, né? Ele é didático.
Mas a questão do Cico, que eu acho que é um documentário legal pra atender essa questão do neoliberalismo e tal.
Cico é o ponto alto dele,
Cuba.
Né?
Como funciona. Eu acho ótimo, porque ele analisa a questão da saúde nos Estados Unidos e ele vai fazendo um estudo comparado com outros países, né? Da forma dele, é lógico. Ele passa pelo Canadá, vai pra Londres e daí ele termina em Cuba. E, cara, porra, é tocante, cara. É tocante aquele final, aquela porrada de americano lá, uns redneck louco. E os caras, porra, caralho, como assim? Tem esse remédio aqui por 7 centavos e lá é tanto. As pessoas chorando, sabe? O cara é sensacionalista, ele é. Mas ele sabe mexer com isso, cara.
Ele, ele é um grande cubista, né, cara? Deve ter adorado.
O quê?
Ele é espécie.
Imagina...
Cortou.
Era tão ruim a piada que ele resolveu...
Que bom, né?
Arrancar o microfone pra poupar nossos ouvidos.
Tá. E viva Cuba!
Viva Cuba. Aproveitando aqui também, algumas indicações rápidas. Tem o Trabalho Interno, também... É um documentário legal sobre a crise financeira, né, mundial.
Sobre a questão da intolerância, já para não... A gente falou do nosso amiguinho do Tiros e Columbine, né?
Sim.
Filmes mesmo, né, de ficção muito bacana sobre essa questão da intolerância. Outra História Americana,
uhum.
Né?
Ah, isso é ótimo.
É importante a gente também mencionar obras de ficção que, né,
claro.
Batem nessa ferida, né, tenebrosa. É aquilo que a gente falou no começo, né, é muito fácil... Você voltar para um estado de violência total, né? É, lembrando aí também o Ato de Matar, The Act of Killing.
Porra, né? Filmaço.
Que é o documentário lá da Indonésia, uhum. Né? O que é um documentário também, um estrangeiro que vai lá pra Indonésia filmar filme trash sobre os atos mais escabrosos, né? Do genocídio que foi aquele golpe militar lá na Indonésia, né?
Pesado, né, cara?
O diretor filme fez um filme recentemente chamado... Acho que é O Som do Silêncio. Agora não vou me
eu
recordar.
Acho que é isso. Você escreveu, né?
O Oppenheimer. Que é basicamente as sobras do Ato de Matar. E é um filme absurdo também. Porque é o Peso do Silêncio. É um filme que um rapaz que ele é um oculista, né, na Indonésia, ele tem a família dele assassinada pelo regime militar e aí ele vai oferecer exames grátis para militares que tiveram a ver com o caso de tortura dentro da família dele, né? E aí ele vai interrogando as pessoas.
Não atende, né? A médica não atende, né? O filhinho da menina
Petralha.
Que é petista.
Exatamente.
Escondido Petralha.
Assim, é interessante por causa disso, porque o cara vai de uma maneira meio que despretensiosa fazendo aquela coisa ali e aí vai empurrando as coisas e indagando as pessoas que tiveram envolvimento com a morte da família, né? Tipo, transforma uma coisa da esfera política em algo pessoal.
O discurso também, de no Ato de Matar, no caso, né? a questão cultural, a identidade, né? Eles são, eles estão achando que são Rambos, que são gangsters, né? Que são personagens de filmes de Hollywood, né? É, quando vão encenar, reencenar aquela brutalidade toda, os ditadores que perpetraram assassinato, é coisa horrorosa.
Outros filmes, assim, no âmbito de política, já mais pop, tem o Tudo Pelo Poder, do George Clooney, que também é bastante didático para mostrar como que funciona.
Bem legal.
Essas questões de bastidores de poder, né?
Aquele do Chile, que tem o Gael García Bernal.
Sim,
né,
o No, né?
Que esse também é
bom. Também. Tem o Doutor Fantástico, do Kubrick, que é... Porra, é demais, cara.
Eu sempre, melhor sátira já fiz.
Eu sempre dou risada com a cena do cara. Não, não briguem na sala de guerra.
Gente,
vai parar. Ai, cara. Não, mas o melhor é o I Can Walk. A última
muito
cena.
Bom, cara, muito bom.
Que o Peter Sellers, ele erra. Só que aquilo ficou tão genial. Ele não era pra levantar, não tava.
Ah, cara.
Ah, sim, que ele fica preso. Muito bom. É verdade, o papo de que um dos presidentes dos Estados Unidos foi fazer a porta. Ele achou que ia ter uma sala de guerra e não tinha, ele ficou puto.
Sacanagem.
Talvez.
Mas cara, tem sala de guerra.
Não, mas não daqueles moldes, né, cara?
Ah, não, aquela lá é a sala da FIFA. Pode ver, a sala de reunião da FIFA é igualzinho, cara.
Caraca,
ótimo, né, cara? O Stanley Kubrick fez a viagem do Homem à Lua.
Vocês acham que eu tô zoando?
Não, não acho não, cara. Eu não acho não. Eu acredito em você, Rafa.
Olha aí.
Vamos ver.
Sala do Comitê Executivo da FIFA.
Meu Deus, que isso, cara?
É igualzinho, é verdade.
Vocês acharam que eu tava zoando,
né? Doutor Fantástico, né?
Caraca. Nossa, cara, só faltou o Peter Sellers, né?
Bom,
faltou a bomba atômica.
Só citando mais alguns aqui rápidos, tem o Z, né, que é outro clássico do Gavras, que é muito bom.
Salário do Medo,
bem lembrado. Tem os Esquecidos, do Buñuel também, né?
Tem um muito bom, que é sobre futebol e que é sobre política também, chamado Memórias do Chum.
É ótimo, são quatro filmes, né, cara?
Isso, é. Tu fala sobre o uso do futebol como arma de alienação. Sim. Durante a ditadura militar do Brasil, Brasil, Argentina, Uruguai e, se não me engano, é o Chile. Né? E ia ser muito bom o Lúcio de Castro, que é um jornalista absurdamente excelente. É o cara que tá fazendo toda essa investigação sobre a CBV, sobre a Federação de Basquete.
Que não, já deu na pizza.
Vamos lá, rápido.
Eles não usam Black Tie, Leon Hirschman.
É, do Leon Hirschman. Eu tenho dificuldade falando isso, cara.
É o do Beto Brandt lá, o do Ação Entre Amigos, muito bom também.
Uhum.
Sim, é ótimo. O Machuca, que é um filme sobre a ditadura no Chile.
O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, é uma história alternativa da Segunda Guerra, que o Eixo ganha. E é muito interessante pela construção de narrativas, que é uma analogia que ele faz com o capitalismo e o comunismo na Guerra Fria, que ele escreve esse livro, estava começando a esquentar a Guerra Fria.
Maneiro.
As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano, que consegue unir história, prosa, né, cara? Fala de uma maneira bem interessante e bonita, né, sobre a história da América Latina. Assim, não que seja bonito toda essa quantidade de absurdos, né, mas ele consegue reunir toda essa temática de uma maneira bem fluida, sabe? Soa muito harmoniosa, especialmente nesse livro, né? As Veias Abertas da América Latina.
Ah, é ótimo. Ah, o Galeano é ótimo, né, cara?
O Galeano tá no Memórias de Chumbo, né, cara?
Tá. Ele aparece que acho que em dois, não só no do Uruguai, acho que ele aparece em outro também.
Acho que ele não aparece no Brasil também, né?
É, bom, ele tem livros, né, sobre crônicas de futebol e tal, então... E política nada mais próprio do que colocar o cara lá pra comentar, né? Mas citando mais alguns rápidos aqui, tem o Germinal também, que é...
O Germinal.
Que é um filme bacana também, com o Depardieu e tal.
É, os anarquistas.
Pra Frente Brasil, do Farias. Pra Frente Brasil, que foi lançado na época da ditadura e, evidentemente, que foi cortado pouquinho depois.
Sim. Doutrina do Choque, que é baseado num livro da Naomi Klein, que fala como a importância do Milton Friedman, né? Aquele Economista nojento.
Qual o nome do primeiro filme da Lúcia Moura? É o Que Bom Que Você Está Viva?
Eu acho que sim. Não sei se é o primeiro. A filmografia dela também é muito relacionada com política e a ditadura, mas...
Ela tem um filme muito bom chamado Quase Dois Irmãos, que
é ótimo, Quase Dois Irmãos, é ótimo.
O Que Bom Te Ver Viva, que tem a Irene Ravache, porra, cara, arregaçando, cara. Ela tá perfeita no... fazendo um papel meio documental, meio dramatúrgico e falando sobre a vivência da mulher dentro do
ambiente. A vivência.
Tem um filme recente que eu gostei bastante, inclusive gostei mais do que Horas Ela Volta, que foi o Casa Grande, que eu achei bem legal também.
É, o Casa Grande é muito bom.
Gostei pra caraca. Tem o
Lavoura. Sobre a Desgraça Humana, Palestina, do Joe Sacco.
Porra, boa, boa. Bom pra caralho também.
Nada a ver com o Brasil e tal.
Sim.
Mas tudo a ver com política.
A bibliografia do Sacco é bem interessante para quem quiser entender um pouco do Oriente Médio, mais precisamente a questão de Jerusalém-Palestina, né?
É, a gente falou um pouquinho dele lá nesse cast que eu falei, da Europa, extrema-direita e
bacana.
O Islã.
Passa o link que a gente vai deixar aí no post aí pra galera ouvir.
Uhum.
Acho que basicamente era isso, a ideia era falar de mais coisas, né? Falar um pouco de quadrinhos, de literatura... Mas,
putz, pera, tem um muito bom que é A História Não Contada dos Estados Unidos, do Oliver Stone, onde ele dedica, são 10 episódios e ele dedica um episódio pra falar de cada período da história dos Estados Unidos e, cara, não é nem um pouco chapa branca, né, o Ao Sul da Fronteira, que é um filme que muita gente não gosta,
eu acho bem ok,
né, especialmente a parte que ele é meio escroto com a Kish, né, falando da quantidade de sapatos que ela tem, né, mas enfim, a História Não Contada dos Estados Unidos é uma série muito boa, são 10 episódios, 50 minutos cada um, vale a pena.
Mas a história dos Estados Unidos não é do Forrest Gump? Eu achava que era.
Não,
é assim que eles comem camarão, né?
Pode ser. Se você quiser, pode ser, Rafael.
Se for do seu coração, se for sincero.
Eu gosto do Stone. É outro cara que a galera fica questionando e tal, mas eu...
Ele deu uma pirada recentemente, né, cara?
É ele que fez Alexandre, né?
Infelizmente.
Mas
não dá pra gostar desse cara.
Não, mas ele fez Assassinos por Natureza, isso, JFK.
Velho, aquele filme.
Wall Street, Platoon, que isso, cara. Tem muito.
O roteiro do Scarface é dele, cara, do filme do De Palma, sabe? Ele é um cara
aquele
bom. O
documentário do Alexandre caga uma carreira inteira.
É um documentário,
igual o Coração Valente.
Ele tem um comandante, né, cara? Ele tem um comandante que é. É meio que uma entrevista que ele faz com o Fidel, que é muito bom também.
Ele gostava muito do Fidel, né?
Eu acho que ele gosta ainda, porque nenhum dos dois morreu, apesar de você estar tentando matar o Fidel aí, que inclusive fez um discurso fantástico recentemente.
Flávio, Viva
Fidel.
Só Cuba. Memórias do subdesenvolvimento.
Segura a tua aí, que ele podia ter falado dos filmes do Tchê, não falou?
É verdade. Nossa, pegando
bosta, né? Porra.
Fizemos um cast também sobre Cuba, justamente por levantar lá no Histórias em Debate também.
Olha aí, vai estar no link aí.
Vai ter Cuba, meu. Não vai ter golpe, vai ter Cuba.
Caralho, bicho. O mais engraçado foi...
Você tá fazendo o jogo da direita.
O mais engraçado foi... Mano, cu, filha da... O mais engraçado foi o Obama... Lá na frente dos palácios ministeriais.
Cara, ele abraçar, aí o Raul tirar o braço dele. Aquilo foi muito bom, cara.
Como é que foi a história?
Você não viu que o...
Não, mano.
O Obama foi dar tipo um tapinha nas costas do Raul.
Fidel, sai pra lá.
Tirou
sai
o braço.
Sai pra lá.
Saca o tapinha nas costas. É o cara. Mas enfim, fechando aqui. O Douglas, você pode ouvi-lo lá no Debate Histórico, né? Que é um podcast sobre história. E também no podcast, os links vão estar no post. Quer comentar mais alguma coisa, Douglas?
Não, só agradecer o convite e façam amor, não façam guerra, porque tá difícil. Eu não tenho costume de entrar no Facebook, mas quando eu entrei, que coisa cagada. É uma coisa horrível. Cara, é de assustar, gente. Pra quem não tá acostumado, cara, meu pobre coraçãozinho, só muita cachaça, gente. Mas eu agradeço o convite.
Gente, que agradece a presença aqui, Douglas, novamente.
Bom, moleque maravilhoso, bom, prazer, né?
Bom. Valeu, galera.
Felipe, algo a dizer?
Não, só isso mesmo. Tamo juntos.
Rafael?
É nóis.
É nóis. Então é nóis, gente. É isso aí, pra fechar, já que também é uma agenda cultural, vamos colocar aqui a música que o Rafael gosta muito, do Caetano Veloso. E o Gilberto Gil, do novo álbum dos dois, Haiti. Por favor, Vitor, aumente o som e até a próxima.
Quando você for convidado pra subir no...
Não, vai ter essa música aqui, seus putos.
Vai ter Caetano, não vai ter golpe, não.
Não vai ter Caetano porra nenhuma.
Não vai ter golpe, não.
Isso aqui,
vai
ó.
Ter Caetano, sim. Não vai ter golpe, não.
Vai ter Caetano, cara.
Vai ter isso aqui, ó.
Vai ter isso aqui. O cara vai mandar algum punk.
Ai, cara.
Ah, ótimo. Fechou. Vamos terminar com o hino da União Soviética. Beleza, a gente chegou com um consenso, rapaz. Por favor. Ah, olha só, cara.
Eu tô de pé.
Já tô chorando, cara.
Eu tô de pé com a mão no peito.
Pega seu copo com vodka que nós vamos abençoar ele agora.
É isso aí.
Pega sua garrafa de balalaica.
Com o hino da União Soviética aqui. Abraços, camaradas.
Sei, já dizia o seu Valença, balalaica como um balida, bala o balido do baile de gala. Ei, a balalaica, viva o seu Valença.